40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, diz que a conquista da terra e da habitação que estava nas mãos dos colonos foi uma das primeiras conquistas dos moçambicanos em 40 anos da sua independência, que se assinaram a 25 de junho corrente. O governante moçambicano disse que nestes 40 anos o país teve várias fases, mas destacou a da consolidação das instituições logo após a independência em 1975, evitando que as possíveis sabotagens pudessem ocorrer. Esta foi a fase em que as decisões do governo foram no sentido de devolver ao povo as conquistas alcançadas durante a luta pela independência. E, no dizer do primeiro-ministro, foram várias as conquistas devolvidas aos moçambicanos.
Primeiro é a terra, que a terra de fato ficou, em termos da Constituição da República, um bem do Estado e não privado, o qual não podia, de forma nenhuma, ser alienada, nem vendida, nem hipotecada. Isso foi a maior, uma das primeiras conquistas que tivemos em termos de devolver um dos ativos que o país tinha, para o qual motivou a luta de libertação, a terra. E uma outra conquista que podemos também salientar faz respeito à habitação. A habitação que estava quase praticamente nas mãos dos colonos também passou para o Estado. E o Estado começou, digamos, a alocar de forma criteriosa aos moçambicanos. A saúde foi uma outra área que nós tivemos benefício, saúde e educação. Então, essas conquistas foram sendo, digamos, sentidas pelas populações logo após a independência. E depois tivemos um ciclo de violência, exatamente por causa dessas políticas viradas para o povo.
Mas depois veio a paz, resultante dos acordos de Roma, que, segundo Carlos Agostinho do Rosário, trouxe outros benefícios para os moçambicanos.
Veio a outra conquista, que é abrir espaço para que o multipartidarismo, as pessoas que tivessem ideia, pudessem fazê-las de uma forma organizada e dentro da lei, da legislação que foi preconizada. A economia também, digamos, foi liberalizada no contexto daquilo que era prática já dos sinais da globalização mundial e vieram para todo o mundo, sabendo que não podia estar fora dela. Então, essa economia ficou, digamos, cada vez mais aberta. E então Moçambique vem crescendo essas taxas que são conhecidas e são ganhos também, digamos, que nós podemos ressaltar. E o ganho, como eu dizia, este ganho de patriotismo, o ganho de defesa pela paz, o ganho de defesa dos recursos naturais, o ganho pelo sentido de que Moçambique deve ser, de fato, para moçambicanos.
E para o primeiro-ministro, a descoberta de recursos naturais representa uma grande responsabilidade, sobretudo para o seu governo.
É uma grande responsabilidade. Fazemos com que esses recursos naturais sejam convertidos em mais oportunidades de emprego e renda para as populações. Mas, fundamentalmente, também, enquanto fazemos isso aí, fazemos com que implementemos o nosso programa quinquenal, que é fundamentalmente baseado no homem. Quer dizer, o homem tem que ser capaz de poder ser empoderado, de forma que ele próprio possa ser capaz de converter os imensos recursos naturais em oportunidades de emprego e renda, onde todos os aspectos da saúde, da educação, da terra, do acesso à terra, acesso à educação, acesso à saúde, acionamento do meio, todos os aspectos que sejam envolventes, que ele possa capacitar para que ele próprio possa fazer diferença no aproveitamento dos recursos naturais, rumo a convertê-los para que mais emprego surja para ele próprio e, por essa via, a pobreza diminui.
Mas o país não tem infraestrutura, sobretudo para o processamento e exportação desses recursos. Carlos Agostinho do Rosário está de acordo.
Se não há infraestruturas capazes e eficazes e eficientes, os recursos naturais não podem ser viabilizados. Portanto, são infraestruturas, o trabalho de construção da logística para que possamos maximizar e valorizar os recursos naturais. Obviamente que a agricultura e a agroindústria são desafios grandes. Há o desafio da industrialização do país. É um grande desafio para que, na verdade, possamos fazer com que o país ganhe mais valia no valor adicional, o valor acrescentado dos recursos naturais, não só exportemos matérias-primas não adicionadas valor. Outro grande desafio que nós temos, obviamente, são um desafio da adaptação às mudanças climáticas. Nós somos um país vulnerável às secas, às ciclones e às cheias. Então teremos que nos preparar para podermos, de um lado, adaptarmos, por outro lado, também, digamos, agirmos para mitigar os efeitos dessas calamidades que são recorrentes e cíclicas, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.